Olá, Imaginers! Eu sou a Carol Rocha.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou a Jess.
E nós somos o...
Imagina Juntas! Palmas, palmas. Esse momento
dessa animação!
Bem-vinda!
Finalmente juntas!
Finalmente juntas!
Eu quero morar aqui agora.
Não tá uma delícia? Não tá uma delícia?
A nossa casa, seja bem-vinda à nossa casa. Pode ficar à vontade. A gente pode botar ali um cantinho, você fica aqui com a gente.
Tá bom.
Tá?
A gente podia fazer um merge, né? Um M&A de podcasts.
Isso.
Mas isso ia ficar muito mais fácil.
Pega uma diária de 6 horas, aí cada uma corta um pedaço pro seu
vídeo.
Você
também.
É isso.
E tá feito.
E o que amigas fazem quando se reúnem em casa? Não é?
Máscaras de skincare.
Máscaras de skincare.
A gente vai fazer isso.
Fofocas, né? Fofocas. A gente gosta de fofocas, né?
Estudar aqui, física.
Com certeza, né?
Física. Colecionar scrunchies. Você que está assistindo a gente em vídeo vai ver que a gente tem aqui os nossos scrunchies lindíssimos que a Jess nos deu. Tô me achando. É tipo uma festa do pijama, só que sem pijama.
Isso. Uma...
Finge que a gente tá de pijama. Não sei, a gente se arruma pra dormir. Eu acho que é isso, né?
E hoje é daqueles episódios que vocês amam, que é o especial de e-mails. E que mais uma vez estamos aqui reunidas e agora com convidada para ajudar a meter mais o bedelho na vida de vocês, trazer soluções e viver o próprio... Faça o... Como é que é a frase? Faça o que eu faço, não digo o que eu faço. Eu nunca lembro como que faz o...
Ah, você vai perguntar pra mim,
como
que eu
é que
não sei.
É? Faça o que eu faço.
Faça o que eu falo.
Não diga o que eu faço.
Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Isso!
Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Uhum. É isso.
Eu não consigo nenhuma dessas. Tem uma que eu nunca consigo, que é aquela do... Onde se come a carne...
Não. Onde se ganha o pão, não se come a carne.
Eu ia falar onde se planta a carne. Perguntando pra pessoa errada.
Então, Jess, ia ser uma delícia, porque quando a gente traz, né, alguém que já é podcaster, né, que já tem aqui, ó, já tá acostumada, né, Jess, então é host de Jujuba Podcast, Jujuba Cast. Vamos ouvir, não vou nem ficar dando spoiler aqui. Eu tenho o meu episódio favorito lá, que todos devem saber qual que é. Então.
É o nosso episódio mais ouvido.
É, o mais ouvido, né? Já tem quantas pessoas ali que ouviram?
Uns 500 mil pessoas.
Gente, que tudo!
A gente vai deixar o link desse episódio, você só vai dar play e a gente não vai falar nada. É aquele... Igual do livro lá que tá viralizando no Twitter que você ia ler.
Então, tem essa fofoca.
Vamos começar nessa fofoca rapidinho, porque eu tô muito curiosa. Tá. Depois a gente vai ler os e-mails aqui.
Eu vou resumir essa fofoca. É assim, tem um cara, um perfil no Twitter, que é uma fan account, assim, de anime. Que eu nem sei qual é o anime, porque eu não assisto, então eu não sei dizer qual é. Mas ele fez um tweet falando de um livro que ele tava lendo, que ele gostou. E o nome dele era Bigolas Dícolas Wolfwood. Era o nome dele no Twitter. E aí, ele simplesmente fez um tweet muito emocionado, assim, falando de um livro que ele tava lendo, que era Assim que você perde a Guerra do Tempo.
Isso.
Esse é o nome do livro. E aí ele falou meio que assim, gente, não vejam nada sobre o livro, apenas entrem, comprem, ou se você quiser ouvir o audiobook, é só 4 horas de audiobook, tem 200 páginas, é rapidinho. Não vejam nada sobre, vão atrás e vocês vão amar. Tipo,
vai mudar a vida de vocês, né? Tem uma...
Eu tô falando
original,
muito sério.
Tem, tipo, um impacto, assim. Não pesquise sobre, e tá só, tipo, a capa, né? Não pesquise sobre, ouça, E ele é maravilhoso.
Isso. Tipo, estou falando muito sério. Vejam isso. E aí, era uma conta com, sei lá, 200 seguidores. Era um Twitter de uma pessoa, sei lá, normal. E aí o negócio começou a viralizar. Hoje, né, hoje de manhã que eu tinha visto, tinha mais de 17 milhões de views o tweet dele. Ele ganhou mais de 40 mil seguidores. O Bigolas Dícolas. E aí, o livro foi parar nos best-sellers, assim... New York Times, no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, tem vários lugares onde o livro já está em primeiro lugar, ele já é best-seller também.
E os comentários desse único tweet é tipo assim, verdade, façam isso, fiz, não me arrependo, meu Deus, tipo, não dá pra saber o que é sobre o livro, porque eu fiquei muito tempo lá scrollando, não sabia sobre o que era.
Eu estou lendo o livro.
E você tá lendo
o livro? Óbvio que eu tô lendo, eu não vou dizer não para Bigolas de Colas, entendeu?
Ele disse, o Bigolas falando.
Aí eu fui ler o livro, não terminei ainda o livro, porque eu leio devagar, sou a senhorinha. Mas essa história de não saiba absolutamente nada me confundiu um pouco. Eu gostaria de ter pelo menos um mínimo
um
ali.
Um cheiro.
Então eu vou dar esse cheiro pra vocês, okay. Que eu senti que fez diferença pra mim. Vamos lá. Primeiro que ele é um livro que já tem uns 2 anos, mais ou menos. Então a galera dos BookTalks, né, meus amigos escritores, já tinham lido e já tinham gostado. A história é tipo uma história sci-fi, assim, um futuro distópico. Então tem que gostar dessa pegada também, que é tipo um mundo fantástico, assim, um pouco. E aí, o livro é a história de duas pessoas, que é a Red e a Blue. E elas são de organizações diferentes e elas estão lutando guerras do tempo, cada uma no seu mundo.
Uau, que legal.
E elas começam a se corresponder por cartas. E
atravessando os mundos?
Atravessando os mundos e os tempos. Então, elas fazem coisas ao longo do tempo. Então, elas falam que elas sobem e descem o fio do tempo. E cada coisa que elas fazem interfere o que vai acontecer no mundo, né? Porque elas estão trabalhando com isso.
Uau, parece muito legal.
É um sci-fizão mesmo, né? Eu amo coisa de mundo paralelo.
Só que eu vou dizer uma coisa. É um romance. Porque elas começam a ter uma relação entre as duas.
Só que em tempos e mundos diferentes.
Exato. E será que elas vão conseguir se encontrar em algum lugar? E as cartas que elas escrevem também tem que ser nas entrelinhas, porque elas são de mundos diferentes. As pessoas falam que é tipo um Killing Eve sci-fi, assim. Porque elas estão, tipo, elas não podem até se encontrar, é perigoso. Então é isso. E okay, as cartas são...
Achei interessante.
Cartas são bem bonitas, é bem poético. Então, ele é um livro curto, mas ele precisa de muita atenção. Porque as frases são lindas, a construção é bonita.
E em inglês, né?
Não, tem em português.
Tem em português?
Eu comprei em português, o digital, pra ler. Na hora, já fui lá.
Já me ganhou, eu vou ler também.
Não, já me ganhou também.
Gente, leiam.
Você agora é aquele tweet materializado na minha frente.
Bígolas, dígolas, conte comigo para tudo.
Bígolas, dígolas.
Não, e aí tem...
O maioral. O maioral das dicas.
O maior booktalker do mundo. Não, book Twitter do mundo.
Book Twitter. Tem uma editora na Itália que imprimiu os tweets dele e colocou na capa dos livros. Desse livro pra vender, entendeu?
Caramba! Tipo assim, é não é resenha que fala?
Sabe
quando...
aquele selo?
Sei.
A galera tava zoando, falando que iam fazer um selo escrito assim como visto no Twitter de Bígolas.
Muito bom. Não, eu tava muito curiosa, real.
Agora todo mundo que lançar livro vai mandar pra ele.
Exatamente.
A gente acha que essas coisas na internet, elas acabaram, né? Tipo, alguém já fez, nunca vai acontecer de novo. E isso não é... Isso não faz... Na internet essas coisas sempre se repetem.
E sabe o que é mais legal? É que o New York Times foi entrevistar ele, né? E ele não quer... Ele quer se manter anônimo. Então é tipo o New York Times escrevendo... conversamos com Bígolas.
Bígolas.
Quer se continuar anônimo? Então... Que surto! O maior, gente. É isso.
Teve alguma coisa desse negócio de nome que colocaram... Acho que foi o New York Times também que foram colocar Lula e colocaram, tipo, como a tradução de Lula em inglês, assim, sabe? Mister, e aí tava, tipo, sei lá, não lembro como fala Lula, mas tinha alguma coisa, assim, muito engraçada.
Jess, sabe como é que é?
Lula em inglês? Não sei, me fugiu completamente agora. É octopus, não sei.
Octopus é polvo. Mas era algum de Lula, assim.
Eu não sei
que
ficou,
tipo...
frutos do mar, então eu nunca sei.
Ficou um nome, tipo, engraçado, assim, sabe?
Squid!
Isso, tipo...
Present Squid.
Muito engraçado, assim. E tanto que... acho que eles são um dos únicos que usam... que não usa Luiz Inácio e que vai usar Lula, sabe? Pra, tipo, poder... marcar que é o Lula e tal. Aí eu lembro que passou no Twitter, assim,
gente,
uma coisa.
Eu amo essas coisas.
Ai, bom demais, né? Bom demais
eu
a tradução simultânea.
Coisas. Bom, já que a gente fez a nossa fofoquinha, né? A gente pode ir pros nossos e-mails? Vamos?
Vamos.
A gente tem uma vinheta, eu quero essa vinheta. Roda aí.
Especial de e-mails!
Bom, vamos lá. Você que está nos ouvindo e nos assistindo sabe que você pode participar com a gente do especial de e-mails no nosso e-mail incrível, que é, amiga, como?
especialdemails@gmail.com com 3 As. Lembra o dia que eu tava muito mal de remédio e eu falei alguma coisa com 3 Es? Eu, especial de e-mails com 3 Es, não, é 3 As. Tá? E você pode mandar sua história pra gente, enfim, te ajudar de alguma forma, meter o bedelho, né? Ficar mais ansiosa pra saber o resto da fofoca, porque é um crime quando alguém manda fofoca pela metade.
Então, vamos ver
o que chegou na nossa caixinha hoje. E a Jess vai comentar com a gente, vai nos ajudar aqui a resolver os problemas dos ouvintes.
Animada, bora.
Essa daqui, o título do e-mail é Surtos Antes de Dormir.
Quem nunca? Boa
noite, meninas. Tudo bem? Meu nome é Rosa e hoje eu quis vir compartilhar assuntos inacabados que tenho comigo mesma. Só querendo mesmo uma opinião de fora. Vai ter 3 aqui.
Se prepara.
Então, desde muito tempo, eu sempre tive pessoas muito próximas de mim se distanciando e por anos eu tentei correr atrás e manter contato com algumas amigas. Pessoas que já me abri e contei de coisas muito pessoais e elas também me falavam coisas muito pessoais. Conceito da amizade. Mas depois de um tempo, a pessoa ia parando de falar comigo, não respondia mensagens e nada. Entendo que parar de frequentar o mesmo lugar que elas ajudou nisso, mas foi uma mudança muito grande. Em uma época, a gente é praticamente melhores amigas e na outra, ela mal me responde. Sabe, eu acabo me sentindo culpada por tudo isso, porque se tantas vezes deu errado, o motivo sou eu. Eu que devo ser desagradável ou vergonhosa para não me quererem perto. Hoje em dia, durante conversas com pessoas que vejo como próximas, já fico pensando como elas vão se afastar. Mas não quero desabafar sobre isso com alguém. Fico pensando que ela vai se sentir mal ou ofendida. Esses dias, começou a acontecer isso. Não consigo falar com ela sem pensar nisso. É como um alerta na minha cabeça me avisando disso. Tive que parar com a terapia e não dei foco a isso nas últimas semanas. Agora que comecei a trabalhar, não tenho mais como ir. Me arrependo de não ter falado sobre isso com minha terapeuta. Desculpe o e-mail e por tudo isso, acho que só precisava colocar pra fora. Obrigada a quem quer que tenha lido, mesmo que não seja no programa.
Oh,
ai, Rosa, primeiramente queria te dar um abraço. Você foi, gentil no e-mail.
Sim.
Você, né, se abriu, se expôs aqui com a gente também. Tá sofrendo uma ansiedade muito ruim. Essa ansiedade de, tipo, quando será que vai acabar essa amizade? Poxa, super dolorida.
E ela não pôs o problema na outra, né? Na amiga dela, assim, de tipo, ah, essa minha amiga é assim e tal. Ela tá falando, eu me sinto assim, né?
Acho que foi legal
também dela, assim, foi gentil. Você falou que ela foi gentil. Eu acho que isso foi bem gentil também da parte dela. Assim, tipo, eu tô fazendo algo de errado. Olha, eu sou uma pessoa super emocionada e eu amo minhas amigas. E eu digito muito rápido. Então eu falo muito no WhatsApp. E isso acontece comigo às vezes. E, assim, nem sempre as pessoas têm a mesma quantidade de tempo disponível pra você. E é muito comum quando a gente tá escrevendo para uma pessoa que a gente inconscientemente acha que a pessoa que está recebendo essa mensagem está na mesma situação que a gente. Ou seja, eu estou numa manhã sem fazer nada e estou escrevendo para alguém. Então, mesmo que você não tenha pensado nisso, você meio que tem lá no...
Tá esperando, no fundinho, tá numa expectativa,
que, tipo, não, essa pessoa também tá lá sem fazer nada. E às vezes ela não tá, às vezes ela tá ocupada com outra coisa e tal. Então, nada disso representa um abandono ou uma falta de consideração com você, a princípio. Não precisa representar. Eu não sei exatamente qual é a situação, mas não precisa. Então, essa é uma coisa que você precisa levar em consideração, assim. A outra é, se essas pessoas são realmente suas amigas, você pode sim falar com elas sobre isso. Você pode falar assim, amiga, você pode até esperar estar em grupo para não ser, tipo, para uma só, mas, olha, eu me sinto assim, eu me sinto, às vezes eu escrevo para vocês, ou para uma de vocês, e eu não recebo a resposta na hora, eu fico um tempão e tal. E às vezes, eu sinto que é isso mesmo, se for tudo bem, entendeu? Fala isso. Amizade é isso, né? A gente poder falar na cara umas coisas, assim, tipo, amiga, você não tá mandando bem, né? A gente fala essas coisas, né?
Sim. E sabe o que eu penso também? A gente também fantasia muito sobre a amizade, né? De tipo... Sim. É, sempre juntas, sempre juntas. Mas se nem... E assim, Jess pode falar. Se nem a pessoa que é casada... Uhum. Tá sempre junta, porque, enfim, a vida muda de ritmo. É, a gente tem momentos que uma pessoa tá mais sua melhor amiga, que outra tá mais melhores amigas e tal. É, eu e a Gê, a gente é amiga há uma década.
Nossa, sim.
Uma década já.
Nossa,
2013 pra 2014. Uhum. E a gente trabalha junto, já trabalhou juntas em agência. Já teve período de ficar um tempão sem se falar. Uhum. Grave, imagina, faz outras coisas. Então, assim, é, eu tenho um outro grupo de amigos, ela tem outro grupo de amigos. Sim. Tem pessoas que estão em comum. E eu acho que a gente, conforme vai amadurecendo, assim, eu não sei qual é a sua idade, mas conforme a gente vai amadurecendo, vai entendendo que tem amizades que têm ritmos diferentes.
Uhum.
É, não
sim,
é?
Tem isso.
A gente tem momentos diferentes, ritmos diferentes. Por exemplo, a nossa amiga Sara, que mora na Noruega, que a gente se deslocou pra ir passar Natal com ela, é uma pessoa que a gente fica muito tempo sem falar, até na internet, assim, sim, mesmo uma vendo stories da outra, mas fica um tempo sem se falar, sabe? E eu acredito muito no que a Jess falou. Se são suas amigas, essas pessoas que você tá agora se envolvendo e tá sofrendo essa ansiedade já de separação, porque você já criou uma verdade na sua cabeça, e aí você tem que entender que essa verdade só tá na sua cabeça, não é uma verdade, né? É. Sabe? Essa coisa tipo, bom, se todo mundo foi, essas também vão embora, é uma regra. Ai, vou ser muito psicóloga. É uma autorregra. E aí, essa autorregra te faz ter outros comportamentos para que, no fim, essa autorregra se concretize. Porque sabe, ela é o que você acredita.
Sabe o que eu lembrei? Um negócio, você estava falando de idade e tal. É, tinha uma época, quando eu era adolescente, que eu era muito viciada em One Tree Hill, que é uma série que eu amava muito. E a personagem principal de One Tree Hill, tinha duas principais, mas uma principal, ela desenhava muito. E um dos desenhos dela que mais... Porque ela desenhava e esses desenhos bombavam depois, tipo, no... Orkut, no sei lá, Fotolog, o que a gente usava,
na
meu
rede
Deus?
Social que tinha na série,
meu
né?
Meu Deus, que horror, o que a gente usava nessa época? E aí, bombava muito depois essas imagens dela, né, dos desenhos. E o desenho que mais bombava dela era uma imagem que tava escrito "Pessoas sempre vão embora, people always leave". E era uma imagem que bombou muito, porque ela se sentia muito solitária. Ela era uma emo da série, por isso que eu gostava dela, não ficava muito identificada. Mas o meu ponto é, eu tinha uma amiga que ela realmente sentia aquilo. Tipo, de fato, assim. Que ela sentia que em algum momento as pessoas iam embora. E ela tinha essa sensação na vida dela. Então, quando acontecia qualquer coisa, ela falava assim, bom... Olha lá, sabia que as pessoas vão embora, sabia que isso ia acontecer. Então, isso criava uma coisa muito ruim nela, e que a gente ia conversando e trabalhando e falando com ela, que não era bem isso, sabe? Que não era bem assim que as coisas funcionavam. Mas que ela tinha essa projeção e essa expectativa que as coisas já iam dar errado, que as pessoas já iam se afastar, que as coisas já não iam dar certo. Então, eu acho que ter uma conversa muito aberta, já que é uma amiga que você falou, né? Ai, eu sempre conversei muito com elas e eu me abria muito, falava muito de sentimentos. Acho que é um momento de falar, putz, e não cobrar a pessoa às vezes também, se você não se sentir confortável, mas falar, ah, eu tô me sentindo meio sozinha e tal. Putz, vamos sair pra tomar um café? Vamos, sei lá, ai, eu preciso, sei lá, comprar uma bolsa. Uma coisa muito X, assim. Vai comigo, eu queria a sua opinião. Sabe, às vezes é puxar pra fazer alguma
cultivar
coisa legal.
Cultivar mesmo, né?
É.
E essa coisa da autorregra, também tem um que é... Que se chama... Eu lembrei o termo e fiquei tentando não esquecer. Acabei de esquecer. É tipo uma premonição autorrealizável. Que assim...
Profecia autorrealizável.
Profecia autorrealizável, exatamente. Esse é outro conceito de tipo assim... Você fala isso. É, com certeza eu vou embora. E aí, sabe o que acontece? Você... Mesmo inconscientemente, começa a trabalhar para que isso aconteça. Porque é realmente o que você acha que vai acontecer. É uma autorregra que você colocou. Então, você começa a ter comportamentos para corroborar com isso. Tá vendo?
Não, e tem uma outra coisa, assim. Eu aposto que isso que acontece... Já fazendo aqui, né? Já assumindo coisas. Mas eu aposto que quando isso acontece, porque é muito comum. Não é... Isso é meio que... Isso muito provavelmente é uma voz na cabeça dela... Que fala assim, tá vendo? Ninguém gosta de você. Tá vendo? Você é muito chata. Você fica muito cobrando as pessoas. E todo mundo tem essa voz muito crítica, né? Dentro de si, assim. Que essa é uma voz sempre muito pessimista. E ela é muito assim, tipo... Ela tem muito uma vibe de se preparar para o pior. Olha, assume logo que ninguém gosta de você. Porque você já tá pronta para lidar com essa ideia. E isso é uma... E isso é muito tóxico dentro da gente mesma, né? Assim, uhum. fala, olha, ninguém gosta de você, não sei o quê. Então, uhum. tenta dialogar com essa voz, porque essa voz, ela é muito comum que ela apareça na nossa cabeça, assim, em forma de diálogo mesmo.
Uhum.
Alguém falando, qual é o nome dela?
Rosa.
Rosa. Alguém falando, tipo, uma voz dentro da... Que é a voz dela mesma, falando, Rosa, ninguém gosta de você.
Sim.
Você tá sendo chata mais uma vez.
Tá vendo? Né? Essas aí também vão embora.
Uh-huh. E você tem que... quando você estiver se sentindo assim, quando você estiver sozinha e estiver sentindo muito mal e você ouvir essa voz dentro da sua cabeça mesmo, responde pra ela. Não, Rosa. Não é isso. Talvez até seja, mas você não tá, você não tá ajudando... Trazendo esse tipo de pensamento, trazendo esse uhum. tipo de fala.
Uhum.
Você não tá sendo legal, você não tá sendo... Isso é, parece meio coisa de dor que você tá falando com você mesma, mas... Você não tá sendo legal, você não tá ajudando a gente. Sim. Só tá piorando.
Uhum.
Não vamos pensar assim. Você fica no meu lado. Me ajuda a levantar, sabe? Não, não é isso. Pode ser isso. Ok, você já falou. Agora vamos pensar em coisas prováveis. Não é. Poxa, a gente tem tanta amiga, tanta gente que gosta da gente. Então, e... Uhum. E no fim é isso. No fim é você mesmo que tá dizendo isso pra você, assim, que acha isso.
E a mudança de comportamento e conversar com essa voz é um negócio, assim, excepcional. Uhum. Eu tenho exercícios pra fazer, né? Que a minha psicóloga me passa.
Uhum.
Pra tratar do transtorno de ansiedade. Que é exatamente isso. Porque eu tenho pensamentos intrusivos
uhum.
de ordens péssimas, uhum. horríveis, como isso, assim, né? Uhum. Ou de muito pensamento de desastre. Tipo, eu tava viajando com o Valentim e eu pensava assim... Eu vou cair, bater a cabeça, desmaiar, ele vai ficar sozinho no outro país aqui.
Uhum.
E aí teve um momento que eu tava pensando tanto isso e andando com ele, que eu comecei a apertar a mão dele e não percebi. Ele falou, mãe, você tá apertando a minha mão. Porque
você começa a chorar,
eu
né?
Tava
tipo,
totalmente,
você tá vivendo isso já.
O meu cérebro já tava, né? E uhum. aí, o exercício que eu faço é... Quando vem esse pensamento que é totalmente disfuncional, eu escrevo o pensamento, uhum. escrevo como me senti e escrevo o que provavelmente poderia ser ou não ser, ou, tipo, elaborar sobre, uhum. sabe? Uhum. Por exemplo, naquele momento, eu poderia escrever. Tenho certeza que nessa viagem sozinha com meu filho, em algum momento, eu vou cair e bater a cabeça na rua uhum. e ele vai ficar sozinho. E, a partir disso, ele vai ser sequestrado, nananana. Era esse uhum. pensamento. Aí, como eu me senti? Ansiosa, com medo, perturbada, perseguida e nananã. Agora, vamos, tipo, aos fatos. O que, que poderia realmente ter acontecido? Não necessariamente tá escrito na história da minha vida que eu vou cair e que isso vai acontecer.
Sim.
Ele, guardei dentro do tênis dele um telefone, um uhum. número de telefone. Ele já sabe... se comunicar uhum. minimamente, ele já sabe mais ou menos pra quem pedir ajuda. Então, assim, aí você tem que conversar mesmo com esse uhum. pensamento. E aí, a terapia, depois eu vou lá na semana, mostro uhum. pra ela todas essas ordens, esses pensamentos uhum. malucos que eu tive. Que tem uns que, quando eu começo a escrever, eu falo assim... Só de começar a escrever, eu já falo assim... Uau! Realmente.
Aí é que você materializa, nossa.
Nossa, exatamente.
Eita.
Não, sim, já teve uns que eu falei assim...
Onde vai esta querida?
Não, já teve uns que eu escrevi e falei assim... Meu Deus, eu tava completamente maluquinha aqui. Duas uhum. da manhã pensando umas coisas, assim. Aí você vai escrever. E aí, escrever e falar, né? E colocar isso pra fora, em terapia ou com amigos... Que você se ouve e fala assim... Caramba, que viagem, sabe?
Eita.
Isso vai te ajudando a desconstruir essa ordem de pensamento. E aí, a mudar o comportamento. Por exemplo, isso que as meninas falaram assim... não, então conversa com a sua amiga. Chama pra ir fazer uhum. uma coisa. Nananana. Você já tá modificando a ordem do comportamento. Então, uhum. se você começa a se comportar de forma diferente, logo as respostas também vão ser diferentes uhum. do que aquelas que tiveram com
Sim.
aquele outro comportamento.
Sabe uma coisa que a Rosa falou, que a gente não comentou? Ela falou sobre lugares diferentes. Porque, pelo que eu entendi, ela não tá mais frequentando os mesmos lugares que as amigas. Então, isso é uma coisa que te afasta automaticamente das pessoas, porque elas acabam, às vezes, combinando de fazer alguma coisa enquanto elas estão nesse outro rolê, que eu não sei
o que é.
E é
normal. Uhum. Normalíssimo.
Que é super normal.
E não é que é só não é contra você, porque
Exato.
Tem algo acontecendo ali.
Uhum.
Né?
Isso
uhum.
é uma coisa que acontece muito, por exemplo, no meu grupo de amigos. A gente tem um grupo grande e, às vezes, nem todo mundo vai em alguma coisa.
Uhum.
E aí, naquele momento, todo mundo combina, vamos no cinema amanhã? Vamos. Ai, vamos abrir e comprar agora? Aí, todo mundo abre, compra e fala, vamos no cinema amanhã.
Uhum.
Aí, depois, vem alguém, poxa, não me chamou. Ai, desculpa, é que a gente marcou na hora, na emoção, e não foi. Então, assim, não é uma coisa com a pessoa.
Uhum.
Mas foi uma coisa, às vezes, da emoção. Tava todo mundo uhum. bêbado. Ai,
Exato.
Vamos comprar, vamos.
Exato,
e aí, isso.
Não. Até porque se essas pessoas não gostassem de você, elas realmente se afastariam de você. Elas não iam, tipo, te responder 2 dias depois. Não é assim, né? E E outra coisa, eu faço... Ao mesmo tempo que eu falo, que eu sinto que ela sente, porque eu gosto muito de conversar e porque eu gosto de mandar mensagens para as minhas amigas e tal. Por outro lado, eu faço o que as amigas dela fazem, assim, de... Quando eu acordo, tem, tipo, 60 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Uhum. E aí você começa a responder as primeiras, as que estavam não lidas vão indo cada vez mais pra baixo.
Sim, sim.
E às vezes ela fica pra depois.
E é um limbo.
É, eu um
já
limbo.
Já perdi muita
então
gente,
acontece.
Assim, de responder.
Então fala depois numa boa. Ei, você viu minha mensagem aqui? Tá, uhum. Tudo bem. Pode falar. Mandei em outro horário.
Ah,
então pergunta pra pessoa
também.
Depois. Ah, eu te mandei mensagem.
E
você
o
viu?
Responder mentalmente?
É, é, responder mentalmente.
Nossa,
eu acho que...
o responder sim. mentalmente eu sei que é um erro terrível que eu tenho. Uhum. E aí, às vezes.
Mas
eu
todo
tô...
mundo tem.
Sabe?
Todo
eu acho que é uma coisa tem. Que acontece. A gente tem uma vida que é, tá muito. Acelerada, né?
Uhum.
Imagina que antes você ter um grupo de amigos era um grupo assim, ó. É, eu tô falando assim do nosso, da gente enquanto espécie mesmo, né? Você tinha ali a rua, o bairro, a cidade. Não tinha, você não tinha esse volume de amizade que a gente tem hoje por causa da internet.
Uhum.
Isso não existia,
sim.
Sabe? Então a gente já tava modulado a já se relacionar com menos pessoas,
sim.
ali. E hoje não, hoje é isso. Uma pessoa na década de 60 não tinha 60 mensagens pra responder assim que acorda.
Uhum.
É, então.
Sabe?
É muito diferente.
A gente tá...
por outro lado, você. É, você também não vive. Você não. Isso é uma coisa boa, assim, né? Na questão da amizade. Trabalho é outro problema, mas na amizade, é legal. Eu moro nos Estados Unidos. E eu tenho contato com todos os meus amigos e familiares e amigas do Brasil o tempo inteiro.
Uhum.
Nos anos 90, ou até no começo dos anos 2000, quando alguém ia morar nos Estados Unidos, é tipo tchau. Pra,
tchau,
pra
tchau.
É,
exatamente.
É como se fosse outro planeta. Você não vai
sim.
ter contato com essa pessoa nunca mais.
Uhum.
Ou talvez quando ela voltar,
sim.
isso possa ser reconstruído. E não, eu tenho meu contato com as pessoas é normal. É, aliás, tem pessoas com quem eu tenho mais contato agora do que quando eu morava em São Paulo. Então, você tinha muito menos, nessa época que você estava falando,
sim.
você tinha muito menos contato com as pessoas, porque
uhum.
era só quando vocês podiam se ver.
Uhum.
E não era sempre.
Sim.
Então, assim, a gente tem que ser a gente tem que ser justos uns com os outros, no sentido de... Todo mundo responde mentalmente. Todo mundo joga mensagem lá pra baixo, fica no limbo. A gente faz, então a gente fica ok quando fazem com a gente.
Uhum.
E a gente fica ok também. A gente não fica achando uma pessoa insistente quando ela manda um... Ei, você viu minha mensagem? Então, que também faz parte.
Sim,
também é normal.
Sim. Isso uhum. foi uma coisa que eu... Fui muito amargurada, assim, quando meu filho nasceu. Eu me senti muito abandonada pelas minhas amigas. E depois de anos, ele grande, outras amigas tendo filho, eu também abandonei sem perceber.
Uhum.
Porque é isso, né?
Faz parte da vida. Tem uma coisa só que eu queria comentar que eu descobri no WhatsApp, que mudou a minha vida.
Uhum.
É que tem um botãozinho do lado onde você coloca só as mensagens não lidas.
Uhum.
Sim.
E eu descobri isso, sei lá, semana
passada.
Eu
também. Eu também. Eu juro pra você que
direto.
Eu também.
Eu descobri semana passada, mudou a minha vida.
Mas comigo adianta pouco. Assim, porque ela vai tão pra baixo que mesmo não lida, eu não vejo ela mais.
Uhum.
E aí acontece às vezes de ficar no limbo e tal.
É.
E assim, eu
vi
fico
várias
só
pessoas
okay
que eu
com
deixei
isso,
no vácuo, foi horrível.
Porque eu não me sinto na obrigação de tipo, responder todo mundo. Não dá, gente.
Não dá. Não
e eu não
dá.
Sinto que as outras pessoas também têm essa obrigação comigo. Então, quando alguém
sim.
não me responde, eu pergunto numa boa: você viu minha mensagem aquele dia e tal? Até porque às vezes eu também esqueço que eu mandei mensagem. Então,
eu também.
Eu falo numa boa, assim, eu não fico assumindo que a pessoa tipo, me ignorou, fez de propósito. Uhum. O que todo mundo faz, é normal.
É. E eu acho que sempre, pra retomar o assunto, é sempre bom mandar um meme.
Uhum.
Manda um meme, manda um vídeo de bichinho,
manda um, meme,
manda
né?
um negocinho que você vê no TikTok.
Uma figurinha.
É, figurinha. Ah, figurinha nova, lembrei de você. Eu acho que esse, pra mim, é o maior momento de carinho, de uma amizade. É tipo, minha amiga esses dias mandou pra mim uma torta, que era uma receita super legal que a galera tá fazendo agora, que é de fazer desenhos com corante, assim, na, por exemplo, fazer florzinha. E aí você assa, e aí ela fica, por exemplo, a torta, aí em cima é várias florzinhas. Assim, ela, ai, amiga, achei sua cara.
Não.
Falei, vamos fazer? Vamos, a gente combina um dia, você vem aqui e faz. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito legal, porque às vezes é uma pessoa que você gosta, que você quer manter a amizade,
uhum.
que às vezes a vida acontece.
Uhum. É.
E eu acho que essas pequenas coisas fazem essa amizade reacender. Um assunto em comum, uma fofoca em comum. Nossa, não sabe o que eu descobri da fulana. Preciso te contar. É isso.
É, tirar,
que move.
Tirar essa ansiedade aí. Assim, eu sei que não é assim, tira essa ansiedade. Mas desse pensamento de que... Ah, então é assim, sempre acaba. Ai, tá vendo? Vai embora.
Eu posso falar uma última coisa antes da gente ir pra próxima história?
Sim.
Amiga, vai pra terapia.
Volta.
Faz online. Se não tá dando... Eu entendi que você tá trabalhando agora, mas agora você também tem mais dinheiro. Uhum. Então, assim, se não tá dando pra ir pra terapia pessoalmente, faz online, mas não fica sem, vai. É. Tá na cara que você tá precisando, é tão bom.
Importante.
Vai lá. Tipo, a gente fez o nosso melhor aqui, mas ninguém é profissional, especialista. É. Né? A gente tá falando das nossas experiências, que é o melhor que a gente pode fazer. Uhum. Mas vai lá e fala com a sua terapeuta. Tava indo tão bem.
É.
Então, liga. Nossa, pra ela. Assim, manda esse meme pra ela.
Tirar esses pensamentos, assim, na terapia, meu Deus do céu, é meu momento sagrado da semana, assim, porque eu sei o quanto eu tenho sofrido com esse transtorno. Um transtorno mesmo, um problema. E aí, tirar isso, assim, é realmente o tirar a ansiedade que eu falei que não dá, que eu não conseguia fazer por você. Você
tira um pé, você cortou o cabelo, assim, cortou pra lavar?
É. Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi pra esse, que eu acho que pode ajudar também, que é assim, você tá lá pensando no pior cenário possível. Eu vou cair, bater a cabeça, não sei o quê. Fala pra você mesmo. Ok, Tchulin, agora vamos pensar no... Esse foi o pior cenário possível, parabéns, você é muito criativa. Agora vamos pensar no pior cenário provável.
Uhum.
E lida com ele, com provável, não com possível. Porque possível realmente, né?
É, tem razão. É mais.
Tem uma técnica da psicologia que é de aceitação. E é realmente você. Então vamos lidar que realmente isso vai acontecer. Então, se isso acontecer, o que você faz depois? Que é também uma forma de. Já que é isso, esse pensamento não sai, tá perturbador, ele insiste, então tá, então vamos lidar com ele. Então ele, é isso vai acontecer. E agora? Qual o próximo passo?
Nenhum, você vai ter morrido, sabe? Mas...
nesse caso. Mas eu penso muito nisso, assim, que às vezes eu fico, meu Deus, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Aí o Neco fala, e aí? O que se acontecer? Eu falei, não sei, não sei o quê. Ele, tá bom, então vamos pensar. O que a gente vai organizar pra isso acontecer, né? Então aí, isso me ajuda a me acalmar. Então você vê que, sem querer, a gente já está fazendo uma forma de psicologia em casa. E dá tudo certo.
Terapêutico.
Exato.
Olha, temos uma aqui que é... Dúvidas, vida profissional, acadêmica. Ah, eu amo. Eu amo quando chega nesse tempo. Oi, gente. Estou surtando. Há anos. Sou apaixonada por linguística e coisas relacionadas à língua portuguesa.
Eu amo língua portuguesa. Eu sei todas as coisas. É. Sabe, tipo, oração subordinada.
Eu não sei nada. Sério?
Eu sei todas essas coisas. Regra do crase, da vírgula. Eu sei tudo isso.
Nossa,
eu
é demais. Adoro. Eu acho assim.
Eu acho lindo. Eu acho a língua portuguesa muito bonita.
Eu também. Eu adoro.
De verdade, assim. Acho uma das línguas mais bonitas que tem.
A última flor do Lácio. Inculta e bela.
E com 12 anos, tinha definido que seria professora de português. Igual a professora que me deixou apaixonada pelo estudo da língua.
Ah, que lindo.
Qual o nome dela? Pode falar o nome?
Então, ela não se identificou.
Ah, entendi.
E quando não se identifica, a gente já temos um nome aqui que é Ariel.
Ok.
Então, sempre que não quis se identificar, nós temos o personagem Ariel, que serve para todos. Aninhos se passaram e me apaixonei por política. Fui estudar ciências sociais, crente de que seria uma área melhor, até mesmo financeiramente. Não sei onde eu estava com a cabeça. Quase finalizando o curso, percebi que era uma área completamente nichada em partidos políticos ou sindicatos e precisava do tal QI, quem indique, para ter um emprego. Kaka crying, desisti do curso. Resolvi estudar um pouco e prestar letras na USP.
Boa.
Não passei. Fiz Enem, minha nota não foi suficiente para relações públicas. Então, fiquei com a segunda opção de curso, análise e desenvolvimento de sistemas. Porque eu já estava trabalhando em uma grande empresa de tecnologia.
Nossa, mas foi uma volta,
foi,
né?
Foi, foi. Agora estou aqui, faltando um ano para terminar meu curso de ADS, né? Que é análise e desenvolvimento. E, sinceramente, meu Deus... Como eu queria seguir meu sonho de trabalhar com algo que envolva comunicação, cultura ou arte. Estou pensando seriamente em largar tudo. Tudo o quê? KKK. Fazer um financiamento e custear a faculdade. Mas também não posso esquecer de que pago aluguel e preciso me manter. Observação. Dentro de tudo isso, sim, ainda mora a dúvida entre letras e jornalismo. E também se é uma coisa boa, financeiramente principalmente. Sair da área de tecnologia. Beijos. Obrigada por me ouvirem. Espero que resolvam minha vida. S2 kkkkk. Brincadeira. Olha. E aí?
Ai, difícil, né?
Olha.
Então, ó, recap. Era apaixonada por
letras.
Por letras e tal. Queria... não rolou, não passou, enfim, difícil mesmo, a gente sabe como é. entrou no curso de ciências sociais, políticas, viu que não era o mercado. Uhum. Tava trabalhando em tecnologia e acabou pegando um curso que estava mais próximo do que estava trabalhando. Uhum. Está próxima a terminar este curso, neste mercado ainda trabalhando com isso, ou seja, uhum, já se estabeleceu, uhum, tipo, tá podendo pagar o próprio aluguel. Mas a vontade mesmo é largar tudo e se enfiar no financiamento e fazer o curso que sempre foi o sonho.
Olha, a ideia de carreira que ainda habita os nossos ideais, quando a gente fala assim, eu sou de exatas, sou de humanas, uhum, que é, a carreira define você, define quem você é, ela nasceu nos anos 50, no pós-guerra, ela é uma coisa que vem dos baby boomers. Por quê? Porque você tinha que... Porque adquirir conhecimento era uma coisa muito complexa. É, se comunicar, obter contatos com diversas áreas, com diversas pessoas, era uma coisa absolutamente complexa. Uhum. Então, a ideia de você ter mais de um conhecimento, ter mais de um treinamento, de uma carreira, e poder ter mais de uma profissão, era realmente muito difícil. Então, o que você fazia? Você morava numa cidade, e, em geral, era muito comum isso, você estudar algo. Quando você pensa na sua carreira, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou fazer algo que tenha emprego aqui na minha cidade. Uhum. Não era aqui no meu estado, no meu país. Sim. Era aqui na minha cidade. Sim. Por quê? Porque como é que você vai mudar de cidade? Uhum. Mudar de cidade, antigamente, você tinha que ir lá, ver o que é, passar um tempo lá, conhecer pessoas. Hoje a gente não faz mais isso. Eu quero mudar de cidade, eu olho online, né? Eu chego lá com tudo resolvido.
Ou arranjo trabalho antes.
Então, antigamente isso não existia. Então, isso era muito ligado ao espaço que você ocupava e ao tempo que as coisas levavam. Uhum. Quando a gente queria aprender sobre coisas, sobre novas coisas, você tinha que ir para uma universidade e não existia possibilidade de você aprender duas coisas na sua vida. Uhum. Então, você aprendia uma só e você só tinha aquela carreira, né? Você tinha aquela limitação geográfica da sua cidade, você tinha a limitação de tempo e a limitação financeira de como que você vai aprender alguma coisa. Você tem que estudar 4 anos numa universidade. Você estuda, e a partir do momento que você já fez essas duas coisas que são muito difíceis, né, estudar e arranjar emprego na sua cidade, você fica nele o tempo que der. Uhum. E se aposenta lá. E a meta da sua vida é se aposentar, é ficar nesse mesmo emprego, nessa mesma empresa durante, sei lá, 30 anos. Uhum. E você se aposenta e tá, aí está, você tem uma carreira. E isso define quem você é. Sou geólogo, sou arquiteto, sou designer de interiores, uhum, não importa. E isso é uma coisa muito antiga. Isso não faz nenhum sentido no mundo que a gente vive.
Não mais.
Nenhum. É. Então, você não precisa pensar na sua vida como eu vou ser, sei lá, uma linguista, né? Uma profissional, uma cientista da linguística, ou eu vou ser uma analista de sistemas. Você pode ser as duas coisas. Você pode ser uma coisa e depois a outra. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você pode usar essas duas habilidades no mesmo trabalho. Análise de sistemas não, mas programação e ciência de dados são coisas onde semântica faz toda a diferença.
Exatamente.
E ter conhecimento linguístico é extremamente benéfico, é uma vantagem muito grande nesse segmento, nessa área que você pode tá seguindo. Sim. Então, as duas coisas se juntam. A ideia de você ter exatas e humanas, eu sou de exatas, sou de humanas, isso não faz sentido mais. Uhum. Porque todo mundo que é de humanas também é de exatas. A gente trabalha em publicidade, certo?
Sim.
Quando a gente vai fazer campanha e tal, a gente não tá lá pensando, ah, vamos criar um slogan, vamos criar um anúncio. A gente tá pensando assim, vamos pensar no algoritmo, vamos olhar o CTR. Uhum, a gente tá pensando tudo. A gente tá pensando em estatística, a gente está pensando em algoritmo, a gente está pensando em análise de dados, a gente não está fazendo nada que é de humanas.
Uhum.
O outro lado, a mesma coisa. Quando alguém está lá desenvolvendo sistemas neurais, inteligência artificial generativa, essa pessoa está pensando em semântica, está uhum, pensando em interação homem-máquina, ela está, entendeu? Ela está pensando em um monte de coisas que são humanas, uhum, né? Como um humano se comporta. Então, a ideia de exatas e humanas, ela não faz mais sentido, porque não faz mais sentido você ter apenas um conhecimento, apenas uma, sim, carreira. Por quê? Porque todo conhecimento está no seu, aqui, tipo, nesse, sim, negocinho aqui, entendeu? Você tem acesso a tudo.
Sim.
Então, tipo, então calma.
E sabe uma outra coisa? Eu não desistiria dessa faculdade.
Uhum.
E assim...
Eu também não.
Falo de todo o meu coração. Porque, primeiro, tem um ponto. É muito injusto comparar o mercado que você tá agora, que você consegue ver as coisas boas e ruins, com um mercado outro que você nem consegue ver o que é ruim. Então, a comparação já não é justa.
Não é.
E aí, o meu segundo ponto é, não para essa formação. Porque, por exemplo, foi algo que eu senti muita falta. Tinham coisas que eu poderia ter estudado, ter feito uma pós, já tendo uma formação, uma graduação. Então, você pode terminar essa graduação e... E em vez de fazer do zero curso de letras, que seja...
Eu ia falar isso. Faz uma especialização.
Especialização, pós-graduação. Porque...
E tem um monte. Pós-graduação ligada à semântica, ligada à linguística.
Então...
Ligada a um monte de coisa assim na área de programação.
Exatamente. Então,
e
eu
é
acho
muito
que não,
legal.
Não desistiria, sério. Porque eu sei que às vezes vem a vontade de desistir. Tipo, não faz sentido o que eu tô fazendo. Mas já fez até agora, vai até o fim. E aí, na pós, você vai poder... elaborar mais sobre esse lado, sobre esse conhecimento e tal. Mas termina essa. Tipo, termina essa. Já tem trabalho na área que também, tipo, tem gente que se forma e nunca nem consegue o trabalho, sabe? Então, também valorize isso. Apesar de estar sendo difícil e tal, às vezes, né? Sei lá, é um mercado que não quer mais estar. Mas quando a gente depende do, né, daquele valor do trabalho, nananana... Tem que se programar muito pra desistir e sair, sabe?
Eu acho que tem essa coisa da estabilidade financeira, né? Porque, assim, tem uma coisa de... Ah, eu tô pagando meu aluguel. Eu tenho um trabalho que paga as minhas contas. Eu vou largar tudo pra abrir um financiamento pra poder pagar. Não, não, não,
não,
não faça dívidas.
Gente,
se você puder não fazer dívidas agora, não faça. Pensa nisso. Aproveita esse momento dessa profissão que você tá caminhando e entende como essa profissão pode ser... porta para outras coisas que você queira fazer lá dentro, sabe? Eu acho que é isso. É, a área de programação de tecnologia é uma área gigantesca, 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 onde você consegue aproveitar muita coisa diferente, viver experiências novas. Tem muitas empresas, inclusive, que contratam profissionais do Brasil. Você pode viajar, fazer uma coisa diferente em outro país, entendeu? Existem uma área que te permite uma possibilidade infinita de coisas que você pode trabalhar lá dentro, né? Que foi muito o que a Jess falou, de usar isso, às vezes, como base para você poder criar outras formas de trabalhar, criar arte, criar outros lugares. E, às vezes, também começar arte mesmo como um hobby.
Nossa, eu já fui coordenadora de conteúdo numa empresa de aplicativos. E aí, eu tinha que criar os textos que vão nos pushes de aplicativo e tal. E eu sentava do lado de um cara da tecnologia para entender... E aí ele me mostrou... Exatamente, pra entender comportamento, ele me mostrar, ó, uma pessoa que fica 3 dias precisa ter uma mensagem desse tipo. Uma pessoa que tá que vem todo dia... Então, esse tipo, é igual as mensagens que você recebe, tipo, de iFood, assim, sabe?
Sim.
Então, e aí... Era eu, e eu era totalmente o quê? A pessoa de humanas, até então né? Criando conteúdo, fazendo texto o dia inteiro. É. Mas o meu trabalho não existiria se não tivesse esse parceiro que era me explicando como que funcionava aquela árvore de conteúdo que a gente estava construindo ali para manter as pessoas no aplicativo, ou voltar a assinatura, e qual era o objetivo, o tamanho de texto. Então, eu tinha que me desdobrar nisso, assim, ah, se o texto vai caber, não sei o quê, se é o melhor momento, se é a melhor hora. Mas por trás daquilo tinha todo um raciocínio de programação. Sim. Então, as coisas realmente... Não existe mais essa parede tão delimitada dessa forma, né?
Exatamente. Todas as coisas são de humanas. E todas as coisas são matemáticas. A maioria das carreiras que existem hoje, das profissões... Todas elas são humanas e todas elas são, de alguma maneira, matemáticas. E você precisa... E nenhuma das duas coisas é um bicho de 7 cabeças. A gente passou a acreditar, por causa disso, que as pessoas nascem ou de humanas, e é uma pessoa emocionada, né? É uma pessoa emocionada e meio burra, né? Pra número. Ou de exatas. É uma pessoa genial, mas completamente incapaz de se relacionar com outras pessoas. E essas duas coisas são extremos e são clichês, e ninguém é assim. Os meus melhores professores de matemática foram alguns dos melhores comunicadores que eu já encontrei, certo? Não faz sentido? Alguns dos melhores publicitários que eu já conheci, ou alguns dos melhores, empreendedores que eu já conheci, eram grandes, tinham muita facilidade com matemática, com números. Eu mesma, nas minhas empresas, eu dava aula de matemática pro pessoal. Porque, assim, eu contratava um monte de gente de publicidade e as pessoas passaram a vida acreditando nisso.
Sim.
E uma coisa que a gente usa o tempo inteiro em publicidade são conceitos de razão e proporção, que é algo que a gente aprende na sétima série. Razão e proporção. Então, de vez em quando, eu pegava lá o livrinho da sétima série e eu falava, gente, vamos revisar aqui que vocês sabem isso. Uhum. Eu ficava com o quadro e eu dava aula de matemática.
Nossa, era muito professora Jess.
Não, eu dava aula mesmo, gente. É assim... Porque as pessoas não sabiam fazer conta de porcentagem.
Uhum,
entendeu? Porque você, tipo, você passou a acreditar que você não sabe isso. Não, não é
e,
que, assim.
E não é a tua área.
Então, não é
você
assim.
Você não tem que
não
saber
existe.
Mesmo.
Isso não existe.
Não faz
Exato.
Sentido nenhum.
Quanto tempo você tá morando fora, Jess?
Desde 2015.
Já são agora eu tentando fazer o cálculo.
Oito
eu
anos.
Sou de humanas fazendo a cálculo.
Oito anos.
É bastante tempo.
Pois é. E assim, eu criei 3 empresas. Eu sou de humanas. Eu me formei em jornalismo. Aliás, uma curiosidade. Como é que eu... Uma curiosidade, Ariel. Eu me formei em jornalismo e não me formei em letras. Eu estudei letras até o final. Mas aí eu tinha que fazer TCC e tinha que fazer estágio. Uhum. E eu não tinha condição de fazer, porque eu tava trabalhando já e tal.
Uhum.
E aí eu acabei não fazendo, nunca me formei, nunca peguei meu diploma, cumpri todas as outras coisas.
Uhum.
E assim, eu só preciso... Tem duas coisas que você precisa para estudar letras. Se você quer muito adquirir esse conhecimento, e eu vou te dizer, a maioria das faculdades de letras, elas não são grandes transmissoras de conhecimento, porque elas estão ali para te treinar rapidão para o mercado de trabalho.
Uhum.
Então, se você quer realmente aprender, adquirir esse conhecimento sobre letras, eu acho que você se daria muito melhor fazendo uma pós em linguística,
uhum.
que é algo
eu
muito mais
demais.
Complexo, ou em semiótica, por exemplo, uhum. do que se você fosse estudar letras no nível de graduação. Porque nível de graduação ela é feito para formar professores. A outra coisa, se você quiser ser professora de ensino médio, de ensino... É fundamental,
uhum.
que é super nobre, não tem nada errado. Eu também queria, eu sempre quis a vida inteira ser professora de português.
E eu de artes.
Mas, e aí você precisa de ter licença, e para ter licença você precisa se formar, você precisa fazer estágio e tal. E esse é o único motivo pelo qual eu voltaria lá e terminaria a minha faculdade. Acho que eu nem posso mais, acho que tipo, anulou tudo que
tem
eu fiz.
Tem quanto tempo?
Foi em 2005, 2006, por aí.
Então, você deve saber, né?
A minha formação de psicóloga, eu comecei em 2008, estudei 2008, 2009, 2010, 2011 eu entrei em agência, aí eu larguei, e aí em 2020, durante a pandemia, eu retomei no segundo semestre, e eu salvei matéria desses 3 anos, de 2008, 2009...
É.
2010.
Mas, então, eu só faria... Assim, eu não aprendi nada na faculdade de letras, honestamente. Não aprendi nada, assim. Na verdade, o que acontecia muito era a gente ter aula de análise sintática, aula de interpretação de texto, que eram as... E eram, não eram muito diferentes das aulas que eu tinha na quinta, na sexta, na sétima série.
Olha que loucura.
Agora, muitos dos meus colegas não aprenderam isso, de fato, na escola, né? Eles meio que passaram por cima e estavam aprendendo de novo.
Sim.
Eu aprendi. Então, eu achava bem desnecessário, assim.
Uhum.
Agora... Você pode adquirir esse conhecimento com outros tipos de cursos que não vão te dar o título de bacharel, de licenciatura, mas vão te dar o conhecimento que você quer e você pode aplicar ele à sua área, né? Ou você pode fazer cursos na área de linguística, de semiótica, que estão dentro daquilo que você ama também. E eles são mais complexos. Eu acho que você já está num nível de você já ir atrás de um conhecimento mais complexo.
E eu acho muito interessante mesmo, sabe? Como trabalho, assim, ter esse outro lado da linguística dentro da parte de tecnologia e tudo mais. Eu acho isso muito legal, essa parte de UX, né? Que é o User Experience.
Uhum.
Eu acho incrível
é
isso,
mesmo?
Que é você olhar, né? Meu marido teve uma época que ele trabalhou de UX e eu ficava, assim, apaixonada. Então, ele falava assim, não, porque daí aqui... Esse texto, você tem que pensar como você vai fazer esse texto. Você não pode falar assim, na palma da sua mão. Porque nem todas as pessoas estão segurando com as mãos.
Uhum.
Então, assim, não tem acessibilidade nem na forma de dizer isso aqui. Então, não pode ser dessa forma. E, às vezes, era assim, precisa trocar uma palavra. Mas não é uma palavra. Peraí, que tem que rever todo o texto. Tem
Sim.
que reorganizar. Tem que pensar de novo. E é um quebra-cabeça muito legal de você... Não sei, eu acho muito interessante. Então, acho que seria uma carreira que eu acho que, pra mim, por exemplo, faria muito sentido. E, inclusive, estudar psicologia, sociologia.
Nossa,
eu acho
sim.
que são coisas...
Teorias da comunicação.
Teorias da comunicação. Acho que são coisas que, pra todos os profissionais, né, pra todas as pessoas, é muito interessante. Faz muito sentido pra vida, pro dia a dia no trabalho, pra sua relação interpessoal com as pessoas no trabalho. Então, acho que tudo... soma pra sua vida, sabe?
É. Sabe, vou até fazer uma pergunta pra você, Jess, como empreendedora. Assim, essa relação também de prazer e satisfação do trabalho, sabe?
Uhum.
Porque, por exemplo, ela trouxe pra gente aqui uma coisa relacionada a uma insatisfação com o mercado, ou de ficar visualizando uma outra coisa que poderia ter feito, sabe? Como que você encontrou, assim, sua realização ou seu prazer dentro das empresas que você já criou ou de outros lugares que você já trabalhou?
Ganhando dinheiro.
Dinheiro.
Assim, eu acho que... Pouco depois da Revolução Industrial, existia uma ideia utópica dentre os inventores da época, que era o moto contínuo, não sei se você já ouviu esse termo. Não. Que era a ideia de você ter um motor que se autoalimenta. Uhum. Né? Você cria um motor que, com o próprio movimento, ele se retroalimenta, ele continua funcionando, e ele poderia funcionar para sempre, e com isso você geraria energia elétrica do nada para sempre. E isso é impossível pelas leis da física que a gente conhece até hoje, talvez um dia. Não existe, isso é impossível, uhum. Tá? Moto contínuo. E isso era uma ideia, assim, era uma ideia. Não, mas... E assim, se você procurar na internet, tem vários desenhos de pessoas que tentaram, mas assim, você não consegue criar energia do nada. A energia, quando você transforma em energia cinética ou energia térmica, uma parte dela se perde e ela vai acabando aos poucos, né? Mas as pessoas não sabiam disso ainda, porque as leis da física ainda não eram tão difundidas. E então elas continuavam tentando, até que um dia elas pararam de tentar, porque perceberam que não é assim que funciona. Tudo bem. E isso era uma utopia da época. Um dia alguém vai conseguir, e quando esse alguém conseguir, tipo, o mundo inteiro vai mudar. E eu acho que a ideia de você ter o trabalho que é muito prazeroso, porque você encontrou a sua vocação, aquilo que você gosta e tal, ela é uma utopia do nosso tempo, assim, dos millennials, sabe? Porque a gente começou a acreditar, por conta da internet e por conta de creators e por conta de design de videogame e por conta de ficar muito acessível, né? A gente conhece pessoas que fazem games, assim. Uhum. Isso até os anos 90 era impossível, assim. Uma pessoa que faz game não era uma pessoa que andava por aí,
sim,
assim. Tipo, muito poucas, né?
Ou filme, né?
Pessoas que fazem filme,
ou pessoas que trabalham na TV.
Exato. Né? Passou a ser normal, distante, né? A gente passou a ser... Todo mundo é, de certa maneira, um pouco celebridade. A gente né? E um pouco, assim, tipo, não tô me achando. Não é isso. Mas a gente é um pouco, assim...
Sim, porque tem gente que ouve, gente que consome.
É um trabalho público também.
Exato. Então, meio que tudo isso pareceu muito acessível. E eu acho que isso gerou uma ansiedade na gente de... Vamos achar o trabalho perfeito. Trabalho que nunca vai ser chato. E todo trabalho é chato. Todo trabalho...
Sim.
Assim, uma das coisas que eu mais amo fazer... É conversar com meu irmão. E é muito legal, é muito engraçado. E o meu podcast surgiu daí. E a gente gosta de fazer e tal. E é muito legal, continuo amando fazer. Mas tem dias que, tipo, a gente precisa gravar um programa pra amanhã. Putz, eu tô muito cansado, eu não quero fazer isso. A gente ainda inventou uma ideia muito louca, que era ter o grupo secreto e ter conteúdo todo dia. E assim, eram os melhores conteúdos que a gente gravava, porque eles eram muito livres, assim, e a gente adorava fazer. Mas a partir do momento que virou uma obrigação, muitas vezes não era legal. Era tipo, vamos fazer rapidão que eu tenho outra coisa pra fazer.
Uhum.
E todo o trabalho... Então, assim, eu tô dizendo a coisa que eu mais amo fazer e completamente
fácil.
A gente
imagina que parou um ano porque a gente se esgotou, assim, sabe? A coisa... E que já era um trabalho que, na verdade, nem era trabalho. Era, tipo, nossa válvula de escape. E, de repente, a gente ficou um ano sem.
Eu com o diário de bordo. Eu gravo de segunda a sexta todos os dias com o Neco.
Então, não enche o saco às vezes?
Tem dias que a gente não quer gravar. Mas é isso que você falou. É tão gostoso que quando a gente começa a gravar, a gente esquece que a gente tava cansado.
Continua sendo gostoso. Exato. Isso não mudou. Não é isso que eu tô dizendo. Sim. Eu tô dizendo que, assim, quando vira um trabalho, você passa a odiar um negócio. Não é isso.
Uhum.
Mas é que, a partir do momento que vira um trabalho, ele nem sempre é super gostoso.
Sim.
Ele nem sempre... Sabe, se você é obrigado a fazer, você tem horário pra fazer isso, tem coisa pra entregar... Nem sempre vai ser tão legal. E eu tô falando da coisa mais fácil de fazer, que é conversar.
Uhum,
né?
Uhum.
E não tem nem câmera, não tem nada. É só voz. Então, a gente pode fazer deitada na cama, se a gente quiser. Ainda assim, tem vezes que é chato. Você não quer... Não quero fazer, não quero falar com ninguém agora. Né? E é a coisa mais... Fisicamente mais simples de fazer. Eu não tô nem falando assim, tipo... Ah, eu gosto de cozinhar. Cozinhar envolve uma coisa física, envolve seu tempo.
Planejamento, né?
Eu tô falando de uma coisa muito, tipo, básica. Falar.
Sim.
Uhum. E ainda assim, isso vira um trabalho, vira uma coisa chata. Então, eu acho que a coisa mais prazerosa do meu trabalho é estabelecer um objetivo e alcançar ele. Quando o objetivo é alcançado, ou quando a gente descobre coisas novas que a gente nem estava mirando e tal, essas são as coisas prazerosas. Mas no meio dele tem muito cansaço, tem muita insegurança.
Frustração.
Tem muita frustração, tem muita vontade de desistir. Tem muitas coisas que, de fato, eu desisti. Tem muita má ideia, tem muita coisa que você faz, parecia legal, não foi legal. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Né? Tem muita coisa desse tipo também no meio. Então, assim... Esqueça da ideia de que eu amo linguística, eu vou trabalhar com linguística, e aí quando eu fizer isso eu vou ser... Porque minha vocação é um negócio que não existe, assim. Uhum. A ideia de que vocação, a palavra vocação, olha aí uma teoria linguística para você. A palavra vocação, ela vem de algo religioso. A sua vocação, ela é uma... Ela é como se fosse uma missão dada a você por Deus, né? O termo vocação vem... da igreja, né? Da vocação para ser padre, para servir a Deus. Vem disso. Então, quando você fala assim, minha vocação é a psicologia, minha vocação é a publicidade, isso é uma ilusão, isso é um bullshit. Você pode ter aptidão para a psicologia, você pode ter aptidão para a publicidade. Não tem, tipo, um ser mágico que foi lá e falou assim, Tchulin, você tem... Eu fiz você psicóloga, mas eu escondi de você que é isso que você quer. Então você tem que descobrir sozinha, encontrar, estudar, e você vai se encontrar. E aí você vai ser feliz. Essa ideia não existe. Não existe, foi mal. Não existe. O que existe é, você tem aptidão para conversar, você tem aptidão para resolver problemas, você tem aptidão para interação humana, e tudo isso te leva, se você treinar, e se você obter conhecimentos, se você estudar e se esforçar em psicologia, você pode ser uma boa psicóloga, e você pode ter muito prazer nesse trabalho, porque... Você tem aptidão para isso, você vai fazer ele com alguma facilidade, você vai fazer ele com alguma, sei lá, com alguma rapidez que outras pessoas que não têm aptidão fariam.
E treinando habilidades.
E treinando
porque
habilidades.
E assim, outra coisa, você tem uma habilidade, você não a treina, ela não vai desenvolver do nada.
Sim.
Sabe?
Isso é algo que... Isso faz muita diferença também. Eu comecei a perceber isso, assim, de falar, nossa, eu sempre gostei, desde criança, de falar com gente. Sempre adorei falar com pessoas e não sei o quê, sempre fui muito curiosa e lá, lá, lá. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, com comunicação e tal, eu tô falando, você é ótima comunicadora. Gente, eu sou tagarela, sempre gostei de falar com os outros, sempre fui fuxiqueira.
Você vai direcionando, né? A gente vai direcionando, treinando essa habilidade,
E aí você vai aprendendo técnicas, formas de fazer, você vai entendendo como trabalhar melhor sua voz, como projetar a voz, como fazer as pausas e não sei o quê. Mas isso são coisas que você vai conseguindo com o tempo. Eu acho que a coisa mais clara pra mim é você pegar um primeiro projeto de uma pessoa e o último que ela postou. Seja uma foto no Instagram, seja um podcast.
Vendo, essa semana eu tava vendo, assim, que tava muito no Twitter, que era a primeira tatuagem e última tatuagem da galera.
Artistas que desenham,
isso,
né? A tatuagem.
Isso.
Isso é muito legal, porque é isso, mostra a evolução de um trabalho. Como que você... você pode ter uma aptidão, mas você realmente aprender a fazer, de fato, é você fazendo. É você continuar fazendo. Então, assim, você achar que você... Quando eu fizer letras, eu vou ser realizada. Que também é se colocar naquele lugar de só quando isso acontecer, a minha vida estará completa. Que a gente sabe que também não é assim que funciona, que é realmente uma projeção de vida. Então, entender que até, por mais que você se forme em letras, você tem todo um caminho a percorrer profissional para você chegar num momento que você vai sentir, de fato, que você domina aquilo, que você faz bem, porque vai ter todo um momento que você vai duvidar, que você vai achar que você não tá fazendo direito.
E são outras questões.
Que você... Exato, eu já tô indo embora aqui, entendeu? Que você vai falar assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Será que eu realmente fiz a coisa certa? Vai ver seus amigos do trabalho antigo, vai falar, meu Deus, eu devia ter continuado lá. Sempre, a grama do outro sempre vai ser mais verde, entendeu?
E tem uma coisa mágica de viver é que, assim, o que impulsiona a gente a fazer as coisas é o desconforto. É a insatisfação. A gente nunca vai estar 100% satisfeito. Se isso acontecer, alguma coisa tá fora do que é o esperado da gente sentir. Porque é justamente a insatisfação o nosso motor, né? De... Não é isso. Ai, me interessei por outra coisa. Ai, assim, não tá bom. Ai, queria ganhar mais. Ai, queria... Então, assim, não há vida sem insatisfação. Isso não existe.
Sim.
Então, é assim, o que a gente faz com essa insatisfação que, anyway, em qualquer área da vida ou do trabalho, ela vai aparecer. Assim como, por exemplo, numa relação, uma única pessoa também não vai ser capaz de suprir tudo. Vai ter coisas que são reservadas aos seus amigos, vão ter coisas reservadas a você. Vai ter coisas que é uma satisfação, que é um objetivo do trabalho, que vai te fazer bem. Então, assim, foi se criado muito essa fantasia, né, nos últimos anos do trabalho. Ame o que você faz e não sei o quê. E largue tudo e vá fazer o que você ama. Achando que isso não vai ter insatisfação. Vai ter insatisfação. Vai ter todo esse conjunto de coisas que não são boas. E o grande segredo é o que eu faço com isso. Né? Agora que eu sei que a satisfação completa não vem. Vai ter momentos. Há momentos de muita satisfação, né? Se colocar um job legal na rua. Ou, por exemplo, tem dias que eu saio aqui da gravação de imagem assim... Meu Deus, isso foi tão bom que não parecia trabalho. Mas vai ter outros dias... Tipo agora, exatamente. Exatamente. Como vai ter outros dias que a gente tem que, sei lá... preparar o roteiro para um negócio de publicidade e veio todo desmantelado e a gente assim, fica aí as duas.
Socorro.
Aí é trabalho.
Ai, meu Deus do céu. Olha. Ou então até a gente decidir fazer tudo isso, a gente se estressou. Onde que a gente vai gravar? Como que a gente vai fazer? Vai ter pauta ou não vai? E tem que tirar foto e tem que pensar logo e tem que... Sabe? Então ali era um negócio que...
Eu queria lembrar uma fala da minha professora da quinta série, professora Mônica. Professora Mônica tinha vários defeitos, mas ela tinha uma coisa que ela era muito correta. Porque eu acho que ela também não tinha muita paciência, né, com os jovens. Também tinha uma hora que ela falava umas verdades na nossa cara. E aí um dia a professora Mônica disse: trabalho não se chamaria trabalho se não desse trabalho. E aquilo ficou em mim, que aí chegava um aluno e falava assim: ai, não fiz, não sei o que lá. É, trabalho não se chamaria trabalho se não desse trabalho.
Muito bom.
Porque é pra dar trabalho, sim. E aquilo, gente, aquilo ficou comigo, assim, até hoje, na minha vida. Eu lembro dessa frase, porque no fim é exatamente isso. Eu queria, já que eu tinha falado de livro hoje, eu queria recomendar um outro livro que eu li, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Que é um livro que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Como os Millennials se tornaram a geração do burnout. Eu li esse livro, ele é muito bom. Eu recomendo. Ele é um livro mais técnico. Então, ele não é tão fácil de ler do tipo... Eu leio poucos livros assim, porque eu gosto de ler mais romance. Distrair minha cabeça. Mas ele é um livro muito bom pra você entender justamente isso que a Jess estava falando. Sobre como a gente foi treinado a falar... Eu amo meu trabalho. Meu trabalho é incrível. Aqui tem mesa de sinuca. Não, ainda é um trabalho. Ainda você tem que aparecer
mas
lá.
Sinuca é legal.
Se
for feita com a intenção correta, é legal.
Exato. Sim. Mas assim, é aquela coisa do meme. Ai, o pessoal aqui do trabalho me adora. Eu fiquei até tarde e ganhei um bombom. Não, você tem que ganhar adicional noturno e não um bombom. Então, é isso, assim. É como a gente vive uma ideia muito romantizada de trabalho. Principalmente a nossa geração.
Vou falar de um livro, então, também.
Tá.
Que eu li, que foi muito bom.
Amo.
É um livro bem curtinho e... vocês já devem ter visto em algum lugar, que é A Sociedade do Cansaço. E ele traz exatamente isso, assim, ao tanto de... o tanto de estímulos que a gente tá recebendo o tempo inteiro pra isso. Pra ser bom, e dar certo, e não sei o quê, e ser feliz, e positivo, e nananã, e nananã. E que está, assim, exaurindo a gente. A gente tá vivendo uma sociedade do cansaço, e um dos motivos é exatamente isso. Essa cobrança de que, tipo, as coisas têm que dar tudo muito certo, e positivo, e tal. Só que isso é cansativo pra cacete, porque essa não é a realidade. Sabe? Então, é o... o autor... vamos ver se eu vou saber se falar o nome. Byung-Chul Han. Sociedade do Cansaço. Uma capa roxinha. Tem, inclusive, é de uma sériezinha. Tem outras e tal. Tem Kindle, tem PDF e tal.
Boa.
E aí, acho que é legal pensar sobre isso. Tem, ó, Sociedade do Cansaço. E tem o outro, Sociedade da Transparência, Agonia de Eros.
Ah, legal.
Então, tem bastante coisa aí. E aí, quando a gente vê esses pedidos que chegam, volta e meia chega, não imagina que é sobre profissão, mudança de carreira e tal, eu acho que o que fica sempre muito marcado é isso. Estou fazendo uma coisa que não amo e não tô satisfeita e tal, e quero muito fazer aquela coisa que eu com certeza amo. E, na verdade, na hora que você chegar lá, vai ter também satisfação. Então,
E outra, você pode ir lá e fazer, assim, nem tudo que você ama, você precisa ganhar dinheiro com. Essa é uma outra coisa muito típica, assim, da nossa sociedade.
Muito!
Da nossa
sociedade, isso daí é demais,
assim, né?
Demais. Depois que você a gente vira produtor de conteúdo, dinheiro. Então, né?
Pode virar um hobby, né?
Pode, tá tudo bem.
Eu acho que, assim, a gente passou muito rápido o nosso programa. Já deu uma hora.
Já deu uma hora?
Mentira,
já deu uma hora.
Eu vou continuar aqui.
Não, você vai continuar. E aí, o que eu queria falar... Como não vai dar tempo de a gente ler mais um e-mail... Eu tô triste. Jazz, eu queria que você recomendasse alguma coisa. A gente comentou dos livros, né, que a gente leu. Se tem alguma... Não precisa ser no tema, né? Mas alguma coisa que você viu esses dias que você gostou. Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma música.
Ontem eu entrevistei a Fernanda Takai pro Jujubacast.
Eu amo a Fernanda Takai.
Ela é tão linda e incrível e legal, e inteligente e fofa. É até impressionante que tantas características estejam em apenas uma única pessoa. A gente também, né? A Fernanda Takai, ela é a musa do Jujubacast. A gente fala dela todos os episódios. É uma regra do programa. E aí ela finalmente veio participar com a gente. E foi muito legal. E esse disco novo do Pato Fu... É um disco recente, eles acabaram de lançar. Tá muito incrível, assim. Eu sou muito fã da banda, sempre fui. Mas o Pato Fu é uma banda de 30 anos. Uhum. E é impressionante como esse disco, ele é fresco, sabe? Ele não parece de uma banda veterana, ele parece de uma banda iniciante, assim. Ele tem uma urgência. Com o tempo, os discos de uma banda... E outros discos do próprio Pato Fu, ele passa a ter uma solidez, assim.
Sim.
Ele passa a ter uma segurança de quem sabe muito bem o que tá fazendo.
Uhum.
Tem muitos discos do Pato Fu que são assim, e são muito bons. Isopor, Guido Rosa. Que, assim, eles estavam tão, tipo, sabendo o que eles estão fazendo, que tá foda, tá bom pra caramba, sim, assim. Isso acontece com muitas bandas.
Uhum.
E esse disco novo, ele tem uma outra característica, assim. Isso tá lá, de certa maneira, mas ele tem uma urgência, ele tem um prazer de uma banda... tocando juntos, entendeu?
Uhum.
E eu não sei, é um dos melhores discos da banda. Eu acho maravilhoso você ver uma banda
que
aos 30 anos consegue lançar um dos seus melhores discos.
Uhum.
E vale muito a pena ouvir. Eu recomendo ouvir o álbum na íntegra.
Como chama o álbum? Você lembra o nome? Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu pegar pra falar certinho, porque eu vivo errando os nomes dessas coisas. Mas é...
Eu sou...
30. É esse? Último lançamento.
Peraí, é esse mesmo? Não, peraí.
Esse aqui, ó.
Isso, 30 é o número do álbum, exatamente.
30.
Uhum. Tem uma música maravilhosa que é Fica Onde Eu Posso Te Ver, que é a música que abre. Tem uma música que eu sempre amei na vida, que é Io Che Amo Solote, que é uma música italiana.
Uhum.
Eles estão na versão em português, com a orquestra de Ouro Preto fazendo as cordas e tal. E ficou muito, muito linda e fofa.
Ai.
E assim, era uma música que eu amava quando eu era criança. E aí eles gravaram de novo e eu, nossa, quando... E na voz da Fernanda, que é minha cantora preferida.
Ela é maravilhosa, eu amo o Pato Fu. Eu amo
que coisa linda.
O Música de Brinquedo.
Eu ia falar isso agora.
Meu favorito. Uhum. Eu já ouvi tanto.
Eu com o Valentim. A gente ouviu muito, assim. Aí tem a apresentação deles, uhum, também. Tem em vídeo, né? E depois que o Valentim cresceu, eu ouvi uma vez, tava rodando coisa assim. E aí eu comecei a chorar muito, assim. De
é muito lindo, né?
Lembrar dos momentos lindo com ele, assim. Ficar muito emocionada. E eu também sou muito fã da Fernanda Takai. Uhum. Acho ela, assim, maravilhosa. Era minha alegria quando eu tava com o cabelo curtinho, escuro. Alguém falava assim, ai, você lembra a Fernanda Takai? Eu ficava assim...
Para!
Ela é muito maravilhosa, né?
Ai, que demais. Tem data que vai sair esse episódio? Ou ainda não?
Não temos data, mas não deveria demorar muito, não. Não sei. Não sei, talvez já tenha até saído. Quando
é verdade, quando a gente vai pro ar, que agora eu também já tô...
Eu também não sei.
Já nem sei mais. Eu queria recomendar um... Não, pode falar.
Não, só segue lá o Jujubacast. Uhum. Aliás, agora a gente tem um canal do YouTube também, né? Que é onde a gente tá postando os episódios em vídeo. Então segue a gente no YouTube... E no onde você ouve podcasts, no Spotify, sei lá, uhum, na Apple, no aplicativo de podcasts. E quando for lançado, você vai saber. A gente tem um programa agora no YouTube, que é o Jujubacast Fora do Ar, que é a gente fazendo outras coisas, assim, na vida, assim. Porque a gente faz tantas coisas que são legais.
Uhum.
E o programa é tão sobre a gente, no fim, né, que a gente começou a fazer isso. E tá muito legal lá, então segue a gente lá no YouTube.
Amei!
Você vai voltar para os Estados Unidos?
Eu volto quarta-feira, mas eu tô sempre aqui agora.
Ai, então tá.
Fico indo e voltando.
Ótimo. Amei. Eu ia falar assim, vamos sair pra fazer alguma coisa também. Comer. Vamos, e a gente não, vai a gente gravar. Vai, e
tá combinado gente... que sim, na próxima vez vocês vão lá.
Isso, exatamente. Sim. Exatamente.
A gente, chegou, a gente até postou perguntas pro pessoal mandar pra vocês e tá lá guardadinho.
Oba!
Pra quando vocês forem gravar com a gente.
Tô muito animada. Você tem dicas? Esse feat de JujubaCast.
Uhum.
Então, eu queria dar uma dica só a mais de música, a gente tá falando de álbum. É o álbum novo da Supercombo. Lindos, perfeitos, que chama Remédios.
Uhum.
Está maravilhoso esse álbum, gente. A Carol está cantando tudo, apenas a maior que temos. E eu amo eles, o álbum está incrível. Então, quem puder ouvir, quiser ouvir, ouve lá. Que está demais, inclusive já tem clipe também. A Baleia Lambari, minha fave. É muito legal como eles falam sobre... De forma geral, assim, sobre saúde mental, sobre como que é viver de arte, de música no Brasil. E como isso é difícil e, no fim das contas, tem que fazer por amor mesmo. Porque grana realmente é bem...
Realmente não vai ser.
É, realmente é difícil. E eu acho eles muito honestos, assim, com a música. E eu acho que esse disco tá bem honesto, assim, com as músicas, com as letras.
Remédios?
Remédios, esse nome de disco? Okay. Isso. E é demais. Eles são... incríveis, é isso.
Já adicionei então, aqui.
Essa é a minha recomendação. Perfeitos. E é isso, amigas. Tem alguma recomendação a mais?
Eu tenho. É, tem uma... Eu ouvi, meu amigo Arthur Santoro tava ouvindo uma... fez um story com uma música muito gostosa de fundo, né? E tava marcado com a música que era. E foi de uma cantora que eu não conhecia. E aí, sabe quando você não conhece? Aí vai lá, ouve tudo, fica obcecada. Nananã. Uhum. Se chama Holly Cook.
Não conheço.
E, ó, filha de Paul Cook, ex-baterista do Sex Pistols, a cantora e tecladista britânica Holly Cook também integrou uma das formações da banda feminina punk reggae The Slits. E é uma é um dub, um reggae, assim, muito gostoso o som dela.
Amei.
E aí eu fiquei, tipo assim, simplesmente...
Holly Cook.
Holly Cook, essa.
Olá.
E aí eu fiquei apaixonada mesmo, assim.
Pegou o foco?
Tá focando, meninas.
E aí, fiquei assim...
Vou ouvir também.
Simplesmente apaixonada. E ela ficou um tempão sem... Eu tô ouvindo muito o primeiro disco dela, esse de 2011, que tem Milk Honey, que é uma música que eu vi que deu uma hitada, assim. Uma galera fez bastante versão e tal. E aí, ela ficou um tempo sem álbum. E aí, em 2022, foi o último álbum que ela lançou. E agora saiu também um remix e tal. Tô, assim, apaixonada por ela. E aí, sabe quando acaba e continua vindo outras coisas no mesmo mood e tal? E aí, essas semanas aí, eu e o Valentim, a gente tá super ouvindo no carro. Aí, teve aniversário dele agora, a gente ouviu no café da manhã. Uma coisa mais reggaezinho, assim, mais dub. Eu tô apaixonada, é isso. É minha nova musa agora.
Ai, legal. Amei.
Que legal.
Amei,
sempre bom encontrar um novo crush.
Não é gostoso?
Né?
Ai, eu adoro.
Nossa, novo crush artístico. É. Eu tenho muito essas... acho que eu gosto muito de me apaixonar. Então, me apaixonar, assim, por um artista, uma coisa e um tema é muito gostoso pro meu cérebro, assim, sabe?
Sim.
E agora ela é
como
minha nova... Você
tá num relacionamento com ela agora, você tá descobrindo, assim, você tá toda
naquela
novidade.
Coisa, sabe?
Frisson.
Mostrando pras amigas, apresentando, sabe?
Andando de mãos dadas.
Sabe? E aí, então, tô nesse momento. E aí, queria compartilhar com vocês.
Demais. Eu vou ouvir.
E é um som super... gostoso, assim. E eu tenho percebido isso, assim, do tipo de som que eu coloco. Fico mais agitada ou menos agitada, mudo o mood pras coisas, e aí tá sendo bom.
Ai, arrasou. Jess, muito obrigada.
Sonho realizado, finalmente.
Eu tô assim o tempo todo. Ai, que legal. Ai,
não,
que bom te ouvir.
Tinha hora que a Jess tava falando, eu me pegava assim, ó.
Não, eu tava assim. Eu tava assim, ó.
Eu também tava assim com vocês.
Muito,
muito
bom,
legal.
Muito bom.
Legal, vamos então fazer mais então.
Estamos apaixonadinhas todas aqui.
Já quero mais um episódio, bem em festa do pijama.
Eu também quero, vamos.
Sim. Pra gente gravar isso assim, de pijaminha, com comidinhas. Eu quero esse rolê acontecer.
Não. O nosso plano era vocês estarem no nosso primeiro episódio do Jujuba Fora do Ar, que a gente fez exatamente assim.
Foi, aí a gente foi na quinta e eu tive que fazer um trabalho bem no dia, que foi confirmado de última hora, me desculpe.
Acontece, não, tudo bem, mas a gente vai fazer.
Vamos.
A gente tá esperando vocês pra isso.
Oba,
tô animada. Se puder ir de pijaminha, eu tenho até um pijaminha novo aí.
Legal.
Adorei. Estrear o pijaminha.
Quero.
Ai, tudo. E você que está nos ouvindo, saiba que você pode também assistir a gente no Spotify e no YouTube, que a gente está lá também, belíssimas, lindas. obrigo vocês a ir lá ver a gente, porque a gente tá muito bonita. E a gente também está no Instagram e no Twitter, Imagina Juntas Underline. E no TikTok, Imagina Underline Juntas, sempre com muitos cortes, muitos vídeos. Sigam a gente em tudo, compartilhem bastante, pra gente continuar sempre crescendo e mostrando nossa beleza. Tá bom? Toda quarta-feira tem episódio, então quarta-feira que vem pode seguir a gente, que tem mais episódio. É isso.
Obrigada, gente.
Tchau.
Tchau.